Glória a Deus. Então, dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Estou feliz de estar aqui do meu lado. Você é uma grande bênção. Meu irmão em Cristo. Expressa sua alegria, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Expressa sua alegria. Amém? Você crê que a alegria do Senhor é a sua força? Então, expressa sua alegria. Amém? É sempre bom a gente estar alegre, feliz com as pessoas e externar isso. Amém? Concorda, Carol? Deus abençoe, tá? Muito bom te ver sempre. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos por um instante. A gente vai estar orando juntos aqui, mais um pouco. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou, já falou essa noite, por aquilo que o Senhor já tem lançado sobre a nossa vida nesses primeiros dias do ano de 2020. Muito obrigado por cada um daqueles que eu creio que o Senhor trouxe a esse lugar nessa noite para ouvir a Tua doce voz e para viver segundo aquilo que é o Seu querer e a Sua vontade. Clamo nessa hora pela Sua infinita misericórdia e graça que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, de acordo com aquilo que está no Seu coração para o nosso coração. E nós queremos viver no centro da Sua vontade porque reconhecemos que a Sua vontade, como diz a Tua palavra, para nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu oro, Espírito Santo, para que cada um que entrou nesse lugar venha nutrir no seu coração a esperança de um dos melhores anos da sua vida. Que cada um possa olhar não para trás, mas olhar para frente com uma expectativa daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Como o profeta declarou, que nós viemos a trazer à nossa memória somente aquilo que nos dá esperança. Esperança, esperança de viver a sua vontade, esperança de viver grandes dias, dias poderosos da sua presença, fazendo a sua vontade, edificando o teu reino, vivendo com inteireza de coração, tudo aquilo que o Senhor já escreveu e já determinou a nosso respeito, porque é isso que o Salmo 139 diz, que nós não podemos nos esconder do Senhor, porque se nós formos para debaixo da nossa cama, lá o Senhor está. Se nós nos escondermos em qualquer dos lugares, ali o Senhor estará, porque o Senhor já escreveu e já determinou todos os nossos dias. E há uma alegria no nosso coração por acreditar que é possível viver aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Por isso, a minha oração é que o nosso coração esteja atento e aberto para receber a porção da Tua palavra e que ela dê frutos a 30, 60, 100 por 1. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus, Espírito Santo. Faço o que te apraz em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Achou aí, amém? Mateus capítulo 13. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, E não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Só até aí. Gostaria que você imaginasse inicialmente esse cenário. No capítulo 12, diz que, no final do capítulo 12, diz que Jesus estava numa casa. Ele estava conversando, ministrando e ensinando quando a sua mãe e seus irmãos chegaram. E logo no início do capítulo 13, onde durante todo o capítulo 13 Jesus contou pelo menos 7 parábolas falando sobre o reino dos céus, diz que ele saiu da casa. E aí ele foi para uma praia. Amém? Eu acho que, né? A gente está nesse momento aí de verão, então imagina esse cenário. Jesus ali na Barra, na Rua 5, e uma multidão ali para ouvi-lo. Não para ouvir, né, músicas do mundo, não para ouvir aquilo que muitas vezes nós vemos propaganda, mas as pessoas sentaram na praia para ouvir Jesus. E a palavra do Senhor diz então que ele sentou no barco, se distanciou um pouco e começou a ensinar e começou a liberar uma mensagem. Ele começou a liberar uma mensagem, ele começou a liberar uma palavra para as pessoas que estavam ali. E era uma multidão, era tanta gente que não cabia numa casa, por isso ele foi à praia. Por isso ele estava num barco e por isso então ele estava falando ali com as pessoas. Então já imagina esse cenário, amém? Que é bem favorável. Então ele começa a falar, e aí quando ele começa a falar sobre uma mensagem, ele começa a falar de situações que roubam a mensagem do coração e da vida das pessoas. Ele conta aqui 3 situações. Das 3, eu vou destacar apenas uma. Amém? Então, releia comigo apenas o versículo 7 de Mateus, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Então aí Jesus está falando sobre o reino dos céus. Vai comigo lá no versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. E aí ele chega para os discípulos e ele explica com detalhes o que ele quis dizer para o povo no versículo 7. Então vai lá comigo no versículo 22 de Mateus capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: as que caíram entre os espinhos, estamos juntos aí, Mateus 13, 22, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Então, aqui no versículo 22, Jesus está explicando para os discípulos o que ele quis dizer para o povo das sementes que caem no meio dos espinhos. As pessoas até recebem, mas essas duas coisas não permitem que a mensagem frutifique na vida das pessoas. Quais são essas duas coisas? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então, o que sufoca a palavra no coração das pessoas é os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Amados, a questão não é o quanto ouvimos. A questão não é o quanto recebemos. A questão é se guardamos ou não aquilo que Deus fala ao nosso coração. Está dando para entender? Nós estamos no primeiro culto de 2020, domingo. E nós estamos recebendo aqui uma palavra. Mas essa palavra você pode receber no YouTube, você pode receber no seu carro ouvindo louvor, você pode receber conversando com alguém no trabalho, você pode receber através de uma visita que chega à sua casa, você pode receber a palavra de qualquer forma. Mas o que eu quero nessa noite destacar com você é o seguinte: enquanto nós não guardarmos a palavra, enquanto nós não guardarmos essa mensagem, ela não fará diferença na nossa vida, amado. Eu posso, durante 15, 20, 30 anos, ouvir palavras sobre a minha vida e simplesmente deixar essas palavras passarem. Não estabelecer raiz no meu coração, não frutificarem na minha vida. Então, quando Jesus ele foi para um lugar agradável, você pode estar no lugar mais agradável que for, você pode estar num ambiente maravilhoso, você pode estar ali numa praia, você pode estar ouvindo Jesus num barco, você pode estar sentindo uma brisa maravilhosa, você pode ouvir uma pregação poderosa, mas se você não guardar essa mensagem, essa palavra, ela não fará diferença na sua vida. Deu para entender? Então a questão não é o local. A questão não é o preletor. A questão não é a mensagem. A questão é o nosso coração. Tá dando para entender? Tem coisas que marcam a nossa história. Tem coisas que marcam a nossa vida. Né? Por exemplo, hoje aqui eu tenho a certeza e a convicção de que o José e a Angélica foram marcados pelo amor da igreja ao apresentar a sua filha Laura. E para marcar ainda mais esse dia, receberam um certificado. E para marcar ainda mais esse dia, receberam uma Bíblia da criança. Está no brinde? Eu creio que essa memória virou um registro na vida dele. Assim como virou também na nossa, né? A gente olha ele subindo, sei lá, 20 pessoas para prestigiar essa data tão importante. Por que as pessoas vieram? Porque elas entenderam que esse momento na vida da Laura foi um momento importante. Está dando para entender? Então, quando Jesus ele reúne uma multidão, quando Jesus ele reúne as pessoas, é no sentido seguinte, olha só, eu vou falar. Eu vou ministrar uma palavra, mas eu quero que você guarde essa mensagem. Eu quero que você guarde essa palavra. Eu quero que você não deixe passar, mas que você retenha, porque a minha palavra, ela é vida. A minha palavra, ela é vida, ela é eficaz. Ela é como uma espada afiada de dois gumes que pode separar a alma do espírito. Então, não permita que os cuidados do mundo e que a fascinação das riquezas venha roubar as palavras que você irá receber no ano de 2020. Amém, amado? Se de repente você esqueceu de algumas coisas que você recebeu em 2019, 2018, 2010, de repente você não anotou no seu caderno, você já esqueceu. Mas a questão é, da mesma forma que você falou que ia começar uma dieta em 2020. Da mesma forma que você falou que ia deixar o sedentarismo, ia começar a fazer uma caminhada, uma corrida. Da mesma forma que você já fez o seu projeto para 2020, faça do seu projeto o seguinte: em 2020 eu irei reter tudo aquilo que Deus falar ao meu coração. Em 2020, eu irei guardar cada palavra que o Senhor falar ao meu coração, porque eu sei, a palavra do Senhor diz que toda palavra liberada, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. As palavras do Senhor cumprirão o propósito da minha vida, porque Ele não irá mais liberar a palavra em vão, porque a partir de agora, eu irei reter cada palavra da minha vida. Então, amados, se a palavra não cumpriu o propósito pelo qual ela foi enviada, a questão não é a palavra, a questão não é o pregador, a questão não é a mensagem, a questão somos nós. De repente a palavra ela deixa de cumprir o propósito na minha vida, porque eu deixo de acreditar nela. Eu permito que os cuidados desse mundo, que a fascinação das riquezas, venham roubar aquilo que Deus deseja plantar no meu coração. Então quero te dizer que os espinhos, eles têm nomes: cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Amém? Os espinhos nem sempre existiram. Quando que surgiram os espinhos? Você sabe? Vai lá comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 17. Por que que é importante nós termos conhecimento da história? Para nós não naturalizarmos aquilo que não é natural. Está dando para entender? Ah, todos os adolescentes são rebeldes. Eu estou naturalizando um comportamento que não é natural. Está dando para entender? Quando nós deixamos de observar aquilo que historicamente foi acontecendo, eu acabo naturalizando, eu acabo me conformando com aquilo que não é natural. Por isso Romanos capítulo 12 diz isso: não se conforme, não tome a forma daquilo que o mundo fala. Não se coloque da forma como o mundo coloca, porque aquilo que nós estamos vivendo em 2020, nessa segunda década do século 21, não é natural, amados. As coisas elas são produzidas, elas são colocadas, desejos são colocados no nosso coração e muitas vezes nós naturalizamos. Hoje de manhã foi tremendo quando o pastor Paulo falou sobre a história do surgimento da escola bíblica dominical. Nem sempre existiu escola bíblica dominical. Eu não vou saber repetir os nomes aqui, né? Mas surgiu no século XVIII, em plena revolução industrial, quando as crianças eram lançadas dentro de uma fábrica junto com as suas mães e não recebiam salário. E aí quando chegavam no domingo elas ficavam largadas e o índice de criminalidade aumentou muito, até que alguém, depois pergunta para quem é, o pastor Paulo, até que alguém teve uma revelação de Deus e começou e fundou a escola bíblica dominical para tirar as crianças da criminalidade, para tirar as crianças de uma vida sem expectativa. Então trouxe para dentro da igreja, alfabetizou através da escola bíblica dominical, ensinou a palavra, gerou vida. Isso em 1785, é isso? 83? 1783. Alguns anos depois, mais de 1.200.000 pessoas, crianças, tinham passado pela escola bíblica dominical na Inglaterra. Uma atitude, em poucos anos, mudou a história de 1.200.000 crianças. Quando eu estou falando aqui sobre guardar a palavra, eu não estou falando sobre guardar a palavra apenas de uma forma individual. É para mim, é para o meu crescimento, é para que eu venha frutificar. Não, amados. Eu estou falando que quando nós guardamos a palavra, nós podemos mudar a realidade de 1.200.000 crianças. Está dando para entender? Por isso é importante guardar a palavra. Por isso é importante guardar a mensagem que Deus lança sobre a nossa vida, porque quando eu guardo, eu começo a trabalhar diante dessa expectativa eterna que a palavra gera no meu coração. Gênesis capítulo 3 fala sobre quando surgiram os espinhos. Versículo 17 diz assim: e ao homem lhe disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Versículo 18. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Então, versículo 18 diz: a terra, ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Até aqui, as flores que Adão dava para Eva não tinham espinhos. Sabia, Berg? De repente está lá, Adão dando nome para os animais. De repente passou ali no meio do Éden e viu uma flor bonita. Foi lá cheirar e dar para Eva. Eva poderia vir assim, fazer assim, ó, pegar com toda a força e falar, muito obrigado. E dar um beijão em Adão. Imaginou a cena aí? Depois do pecado, Eva teve que mudar o comportamento. Ela ia pegar a flor assim, ó. E agora? Eu posso me espetar. Porque surgiram os espinhos. Porque a terra foi amaldiçoada. Deu para entender? Porque a terra foi amaldiçoada, então surgiram os espinhos. Através do pecado de Adão, que trouxe maldição à terra, surgiram os cardos e abrolhos, como diz algumas outras versões. Então, no jardim do Éden, tinha um espinho, sim ou não? Antes do pecado, sim ou não? Sim ou não, gente? Não tinha. Então, no Éden, que significa paraíso, que teologicamente significa o céu, não haviam espinhos. Logo, não havia cuidados do mundo e nem a fascinação das riquezas. Deu para entender a comparação? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 7, ele fala que os espinhos faz com que as pessoas não guardem mais a palavra. No versículo 22, ele explica o que significa isso. São os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que lá no Éden não existiam espinhos. Por quê? Porque Adão não precisava ter o seu coração com os cuidados do mundo. Ele não era fascinado pelas riquezas, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Em cada viração do dia, Deus se apresentava e já sentava lá Adão e Eva. E agora ele está chegando, ele vai falar com a gente. Eu quero guardar a mensagem, eu quero guardar a palavra, eu quero guardar aquilo que ele tem para a minha vida. Vai lá, dá nome para os animais, é isso, vou fazer. Vai lá, cuide, vou fazer. Havia uma expectativa. Mas quando surgiram os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas, esse nível de intimidade, esse nível de proximidade, essa expectativa, ela foi rompida. E até hoje nós vemos essa realidade. Mais de 2000 anos depois daquilo que Jesus falou, nós podemos nos transformar, amados, em pessoas que ouvem, mas não guardam. Sabe uma coisa desagradável? É quando você está conversando com alguém. Lá em casa a gente costuma fazer esse teste, tá? A gente está conversando com alguém, aí daqui a pouco você acha que a pessoa não está prestando atenção em você. Aí Sara fala assim para mim, então o que eu estava falando? Não, você estava falando, que essa... ah, tá, então eu estava prestando atenção. Às vezes nós podemos ouvir, amados, e não guardar a mensagem no nosso coração. Sabe assim, quando a gente está assim, ó, é verdade. A sua mente está longe, o seu coração está longe. Essa mensagem, ela não será guardada no seu coração. Então, deixa eu te fazer um convite. Sem ser religioso, é só uma orientação, amém? Domingo. Aí, de repente, você está se preparando para vir para a igreja. Se prepara não apenas com um bom banho, né? Se prepara não apenas com um perfume, mas já vai colocando louvor. Já vai ouvindo louvor. De repente você leu uma palavra antes. Deu para entender? Já está tomando banho ali, ouvindo um louvor. Então, você já vai criando uma atmosfera, um clima daquilo que você, quando chegar aqui na igreja, você já vai estar assim, ó. O que será que vai ser pregado hoje? Qual vai ser o louvor? O que vai acontecer hoje? Você já vai estar com uma expectativa no coração. Diferente se sair assim, né? Bora, criança, que história é essa? Todo dia se atrasa para ir para a igreja. Aí já sai brigando com a esposa, brigando com os filhos. Aí chega aqui na calçada, acontece o milagre da calçada. Conhece o milagre da calçada, né? Você chega ali na frente. Paz do Senhor. Boa noite. Seja bem-vindo. É o milagre da calçada da igreja. Sai de casa, maior caos, maior briga. Alguém demorou mais no banheiro do que foi demorando para se maquiar, chegou atrasado. Mas quando chega ali na calçada, seu Cosme, seu Edésio, ali, João, estão na porta para receber. A pessoa já dá o primeiro passo assim, ó. A paz do Senhor. E entra. Mas aí quando entra, começa a pensar na segunda e na terça-feira. Não, mas na segunda eu tenho uma agenda e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E na terça-feira eu tenho aquele negócio para fazer. Amados, para! Olha para o montante de salada e fala assim, para! Para, meu irmão! Dê para o Senhor pelo menos 3 horas do seu dia. Entrou aqui, esquece do trabalho. Entrou aqui, esquece dos outros compromissos. Esquece! Porque se Deus não te guardar, em vão você vai trabalhar, meu amado. Em vão você vai trabalhar. Começa 2020 diferente. As preocupações, deixa lá fora. Entra aqui e fala assim, Senhor, muito obrigado. Consegui chegar. Agora eu vou reter tudo. Eu vou guardar tudo. Nada mais vai passar na minha vida. Em 2020 eu vou trazer um caderninho para anotar as palavras. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Vou pedir para o Marco as pregações que ele está gravando. Eu vou querer ouvir. Eu vou querer ficar ruminando. Eu vou querer ser encharcado pela mensagem, pela palavra. Porque a palavra de Deus vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada na minha vida. Chega de ser roubado. Amém, meu amado? Chega de ser roubado. Por isso que as pessoas adoecem dentro da igreja. Ah, fulano de tal não foi me visitar. Fulano de tal não orou por mim. E narará. Amados, nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. O véu foi rasgado. É lógico e evidente que o Senhor institui pessoas para caminhar conosco, para nos dar algumas orientações. Tranquilo, mas você deve ter a sua vida com Deus. Não para fazer uma mensagem. De repente, não para pregar. Mas para se guardar. Para se encher de vida. Para fazer diferença onde você estiver. Está dando para entender, amado? Até para os pregadores, esse é um grande risco. É quando você começa a ler a Bíblia e começa a pensar no sermão. É errado. Tem que ler a Bíblia para se alimentar da palavra. O sermão vai ser uma consequência da sua vida com Deus. Uma consequência. Então os espinhos, eles nem sempre existiram. Eles surgiram como desobediência lá no Éden. Antes Adão cuidava do paraíso. E não precisava cuidar do mundo. Mas olha o que aconteceu. Vai lá comigo, Gênesis 3. Versículo 17, diz assim, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Aí os homens falam assim, Adão, que bênção que você foi na minha vida. Está aqui, meu amado. Do suor do seu rosto, você agora vai ter que tirar o seu sustento. Mas o suor do rosto não quer dizer que eu vá eliminar a mensagem, a palavra da minha vida. Não, amado. Mesmo porque o maior homem que nós conhecemos, ele também suou. Essa é fresquinha, hein? Ele também suou. Ele soou o quê? Soou sangue. Tem algum pecado em suar? Não. Mas Jesus suou. Suou vida. Suou sangue. Suou pela minha vida e pela sua vida. Então a questão não é o suor. A questão é como surge esse suor. Deu para entender? A questão é como ele surge. Ele pode surgir simplesmente pelos meus cuidados, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu vou me dedicar, esquecendo a palavra, esquecendo a mensagem, esquecendo aquilo que Deus fala ao meu coração. Mas foi nessa hora que Jesus falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Se é para suar, eu vou suar fazendo a sua vontade. Está dando para entender, gente? Não fazendo, suando apenas pelos cuidados desse mundo, que gera fadiga, que gera cansaço. Versículo 19, de Gênesis capítulo 3. Com o suor do rosto você obterá alimento. Você já passou por uma situação que você está muito cansado? Aí de repente você ouve um louvor, você ouve uma mensagem, você se revigora novamente e você continua fazendo aquilo que tem que ser feito? Está dando para entender? Isso é possível, amados. Eu queria que nós ouvíssemos essa palavra dessa noite, não pensando em uma impossibilidade. Não pensando nos outros, mas pensando em nós mesmos. É possível. Você está no seu local de trabalho com crianças. E naquele momento ali onde você está suando para guardar aquelas crianças, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, você tem que amar mais fulaninho, porque ele tem uma história de desgraça na sua casa. Então não olhe para a bagunça que ele está fazendo agora, mas olhe para a história dele, ore por ele, porque através da sua vida você pode mudar a realidade dessa criança. Isso é suar debaixo da vontade de Deus. Eu não consigo mais ver, amado, trabalho eclesiástico, trabalho secular. Não. Não existe essa divisão, amado. Vamos acordar para isso. Todos nós aqui temos um ministério integral, amado. E quando eu entendo isso, eu deixo de cobrar daquele que tem um ministério integral apenas na igreja eclesiástica. Quando eu me vejo assim também, isso gera para mim uma autorresponsabilidade. Você pode estar na sua escola, você pode estar lá na academia ralando com os seus clientes, mas os seus clientes se tornarem alvo da sua oração, da sua intercessão. Nada do que nós temos é em vão, amado. Eu lembro até hoje, quando eu entrei na faculdade, comigo aconteceu o contrário de muitas pessoas que entraram. Quando eu entrei fazer psicologia, e eu me converti no meio da universidade, e eu vi muitos irmãos caindo no meio da universidade, permitiram que o conhecimento humano tomasse o lugar da mensagem nos seus corações. Passei por várias situações de pessoas que marcaram a minha vida nesse sentido. Uma amiga era firme na igreja e participava de louvor e tarará. Lá para o quinto, sexto período, saiu de Niterói para vir aqui para uma igreja que eu frequentava em Maricá, falando assim: Justo, pelo amor de Deus, ora por mim, eu abandonei minha fé. Ontem eu saí, fiz isso, aquilo, o outro. Falei: cara, como é que você faz isso? Esqueceu a mensagem, permitiu que outras palavras entrassem no seu coração. Aí eu fui entendendo a minha trajetória. Primeira vez que eu entrei lá no lixão de Niterói, conheci uma senhora que tinha uma creche dentro do lixão. Ela ia lá e falava assim: olha só, você pode catar o lixo de cara aí, você e sua esposa, mas o seu filho vem comigo. Ela tirava as crianças dentro do lixão, levava lá para a creche, dava banho, dava comida, dava não sei o quê. Falava: quando acabar aí, vai lá e pega o seu filho, tá comigo. Quando eu cheguei na creche, falei assim: gente, totalmente insalubre. Não tinha um banheiro ideal. Não tinha um piso ideal. Se dependesse da vigilância sanitária, ia fechar aquela creche. Mas tinha amor, tinha determinação, tinha visão, tinha alguém que se importava com as crianças que estavam lá no meio do lixo, porque recebeu uma visão, recebeu uma mensagem e mudou a sua perspectiva de vida. Ela suava trabalhando, mas resgatava crianças. Qual a diferença das pessoas que estão lá no mundo fazendo isso e muitas vezes nem conhecem uma mensagem da nossa? Qual é a diferença? Porque muitas vezes nós ignoramos a mensagem que nós recebemos, amado. É uma mensagem de vida para a nossa transformação e daqueles que estão em nossa volta. Por isso é importante guardar a palavra, por isso é importante guardar a mensagem, por isso é importante não se deixar levar pelas riquezas desse mundo e nem pelos cuidados desse mundo. Não se deixar levar pela fascinação das riquezas e nem pelo cuidado desse mundo. Então, quem cuida do paraíso não se cansa e nem se fadiga. Isso é você entrar no descanso de Deus. Ouvi o ano passado algumas mensagens do Fabrício sobre isso. Entrar no descanso de Deus. Por isso que é bom guardar a palavra, né? Você vai lembrando. Numa terça-feira. Entrar no descanso de Deus. Então, qual é o nosso desafio para 2020? Para nós ouvirmos os mistérios do reino dos céus e viver no paraíso. Somente através do segundo Adão isso é possível. Abra comigo lá em Romanos 5,15. Romanos 5,15. Achou aí? Achou? Amém? Romanos 5,15 diz assim: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem. Quem é ele? Jesus Cristo. Os espinhos surgiram, mas tem uma mensagem que faz com que esses espinhos não mais nos machuquem. É a mensagem do segundo Adão. Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso ele explicou para os discípulos: não permitam que cada coisa que vocês estão ouvindo, que a mensagem que vocês estão ouvindo, não permitam que essa mensagem não fique no coração de vocês. O segundo Adão, ele veio para restaurar tudo aquilo que se perdeu, amado. E hoje nós podemos receber as mensagens, podemos receber as palavras, podemos receber através da nossa leitura, do nosso devocional, podemos guardar isso no nosso coração, amado. Podemos guardar isso no nosso coração. Então, em 2020, vamos guardar a palavra do Senhor, as mensagens do Senhor no nosso coração. Vou finalizar com isso. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 119. Eu falei que vou finalizar, peço para abrir no Salmo 119, quer dizer, mais 2 horas, né? Estou brincando. Vou só ler alguns versículos, tá? Então abra aí, Salmo 119.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Thank you.
guarda, me guarda. É Clarice.
Em teus braços é o meu descanso.
Assim será em todo 2020.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Imagina a cena, mano. Jesus na praia. Na praia, Luciana. Sentou no barco, se afastou um pouco e começou a pregar. A questão não é o lugar, a questão não é o pregador, a questão é se eu vou guardar ou não a mensagem do meu coração. Entendeu, Alessandro? Então, o que o Espírito Santo está querendo gerar no nosso coração para 2020 é possível mudar, é possível fazer diferente. Salmo 119, versículo 9. Vai me acompanhando aí, tá? A gente vai ler alguns versículos. Como pode o jovem se manter puro? É a pergunta. Qual é a resposta? Obedecendo a tua palavra. Então, jovens, você quer se manter puro? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a mensagem, viva a mensagem, é só isso. Versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você quer vencer o pecado, sim ou não? Guarda a palavra de Deus no seu coração. Não dá para entender, gente? Não vão ser dogmas que vai fazer com que você consiga vencer o pecado, meu amado. Não vai ser... A chibatada não vai ser o tacão na cabeça, não. Vai ser a palavra do Senhor no seu coração que vai fazer com que você vença o pecado. Versículo 13. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Ou seja, eu falei para o meu próprio coração ouvir a tua palavra. Sabia que isso pode ser uma questão para você poder guardar a mensagem do seu coração? Pega a sua Bíblia e começa a ler em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sempre traz refrigério para minha alma. Ele me conduz a lugares de descanso. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele põe uma mesa farta diante dos meus inimigos. Imagina você lendo o Salmo 23 em casa, em plena segunda-feira, antes de sair para trabalhar, antes de sair para estudar, e essa palavra guardar o seu coração, estiver guardada no seu coração, amado. O seu início de semana já vai ser diferente. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Versículo 15. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. 16. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Aleluia! Não me esquecerei da tua palavra. Versículo 32. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Eu vou buscar tua palavra, porque eu sei que quando eu buscar tua palavra, o Senhor aumentará o meu entendimento. Versículo 54. Teus decretos são o tema de minhas canções. Na casa onde tenho vivido, a tua palavra, aquilo que é a mensagem do Senhor para a minha vida, será o tema das minhas canções, amado. O que, que você tem cantado? Hã? O mundo, amado, canta o que vocês sabem. Esses dias ouvi uma pessoa cantando sobre maconha. Planta, fuma e paz. Falei, que isso? O que nós estamos cantando? O que nós estamos cantando, meu amado? Qual é a adoração que tem saído dos nossos lábios? Os teus decretos são o tema das minhas canções. Quer salmodiar? Pega o livro de Salmos e começa a cantar os livros de Salmos em casa. Uma vez eu estava vendo no Congresso Gente do Trono a Ana Paula ensinando sobre como salmodiar. Ana Paula Valadão, né? Que a gente fala com muita intimidade assim. E aí ela falando assim, numa das oficinas lá: gente, todo mundo aí, abre um salmo, pega a melodia, vamos começar a cantar, começa a salmodiar. Aí quando você começa a ter essa liberdade no Espírito de cantar a palavra, muitos louvores surgem disso. Não é isso? Daqui a pouco você está liberando um cântico espiritual. Foi aquilo que Danilo fez aqui. Ele aproveitou a melodia e começou a liberar um cântico espiritual. Galera do louvor, se abra para isso em nome de Jesus. Não para de repente. A gente já conversou sobre isso uma vez, né? Não para de repente. De repente você está ali. Amém. Então agora vamos. Para onde? Vamos para onde? Já acabou. Vai. Vai na onda do Espírito. Começa a liberar aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Teus decretos são o tema das minhas canções. Na casa onde tenho vivido. Versículo 91. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos teus planos. Olha que lindo isso. Vou finalizar com isso aqui. Teus estatutos permaneceram até hoje, pois tudo está a serviço dos teus planos. Planos. Tudo aquilo que eu ouço do Senhor está a serviço dos teus planos para a minha vida. Amém, amados? Então, vamos guardar a mensagem. Amém? Vamos guardar a palavra. E aí tem algumas coisas didáticas que você pode fazer. Quando você anota, você está trabalhando mais de um sentido. Você não apenas está ouvindo, mas você está anotando e lendo. Você está trabalhando mais de um sentido, dos seus cinco. Isso te ajuda também a gravar. Amém? Então guarde a mensagem, guarde a palavra. Ponto. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 5. Agora é para finalizar mesmo. Josué capítulo 5, a partir do versículo 9. Josué 5, 9. Quando eu estava preparando essa mensagem, no meio, ainda eu estava orando e lendo a Bíblia, me veio essa mensagem de Josué capítulo 5, que eu quero compartilhar com vocês. Então presta atenção, tá? Presta atenção. Já começa aguardando essa mensagem também. Josué 5, a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 12. Josué 5, 9 diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Versículo 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Versículo 11. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. Versículo 12. No dia que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Amados, preciso compartilhar isso com você. Talvez você tenha entrado nesse lugar com o seguinte questionamento, no seu coração. Ah, já tem tempo que Deus não fala comigo. Ah, eu estou com saudade daquilo que eu vivia em Deus. Ah, eu tinha um relacionamento tão pleno com Deus, agora está diferente. Eu quero te dizer o seguinte, preste atenção nisso aqui. Deus quer começar um novo ciclo sobre a sua vida. Deu para entender? Uma coisa é quando um pai fala com o filho com 2 anos de idade. Outra coisa é quando o pai fala com o filho com 10 anos de idade. Outra coisa é quando o pai fala com o filho com 20 anos de idade. Precisamos amadurecer e crescer. Amém? Então não é que Deus não está falando com você. Não é que Deus te esqueceu. Não é que Deus não está usando de alguns artifícios que Ele usava antes para falar com você. É porque agora é diferente. Não permita que nada venha te dispersar nessa hora. Olha para o teu irmão e fala assim, meu amado, agora é diferente. Deus quer falar com você de forma diferente. Em 2020 vai ser assim, Carol. Vai ser diferente. De repente, talvez Ele nunca falou com você em sonhos, Ele vai falar através de sonhos. De repente, talvez você nunca teve muito entendimento da palavra. Vai ser através da palavra. De repente, você tinha um desejo de escrever um louvor, você nunca escreveu. Você vai escrever agora. Vai ser diferente. Amados, tem um clima diferente no ar. Há algo diferente que o Senhor preparou para esse tempo, para essa década, para esse ano. Vai acontecer algo diferente. Eu não sei te falar o que é. E nem você leviano de colocar possibilidades que Deus não me falou. Mas há algo no meu coração apontando para um novo tempo, para uma nova realidade. E aí, amados, não dá para sentir saudade do maná. A primeira vez que eu li isso, essa palavra me impactou. Imagina a cena, Juliana. Você começando a entrar em Canaã, daqui a pouco cessou o maná. Qual é a nossa tendência? O povo, quando saiu do Egito, na primeira dificuldade, falou o quê? Estou com saudade do alho e da cebola. Saudade de cebola, amigo? Você saiu de um lugar de escravidão, cheio de ouro e de prata ali carregando. Não ficou nenhuma unha. As pessoas estavam pensando em alho e cebola. Agora aqui, eles pisaram em Canaã. Ah, você saudade do maná? O maná cessou. Deixa eu te falar, meu amado. O maná acabou. Agora vai ser as delícias de Canaã. Amém? O que tinha em Canaã? Aí os pessimistas, né? Ah, tinha um gigante, um homem de 3 metros de altura. Esquece! A muralha já caiu. O que tem em Canaã, meu amado? Leite, mel, coisas deliciosas. Um cacho de uva que 3 homens tinham que carregar. Imagina, Berg, fazer uma ceia de Natal com 3 uvas. Ocupou a mesa toda. Era isso que tinha em Canaã. Então, amados, agora não é mais o tempo de ficar olhando para o céu. Opa, está caindo maná, pega aí. Não! Agora é hora de olhar para a terra prometida e entrar no novo nível com Deus. Aleluia! Gigal significa lancei fora. Lança o velho fora para dar lugar ao novo, meu amado. lança fora, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, lança fora o velho. Olha, você irmão está do seu lado e fala assim, meu amado, lança fora o velho. Profetiza sobre o seu irmão e fala assim, Gilgal acabou. Gilgal acabou. Agora entra em Canaã. Canaã significa terra da promessa. Canaã significa terra dos planos. O que é que Deus tem para a sua vida? Canaã significa o quê? Guarda a mensagem, gente. Canaã significa o quê? Acabei de falar, guarda isso. Terra da promessa, terra dos planos. Saudade de você, cara. Fala para mim. Canaã significa o quê? Fala aí.
Terra das promessas e terra dos planos.
Amém, amém. Canaã significa o quê?
Terra da promessa.
E terra dos planos. Estou dando uma cola aqui. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Chamar o grupo de louvor, por gentileza. Ninguém sai, amém, irmã? Ninguém sai. Segura um pouco aí. Não dispersa. Esse aqui não é um momento de dispersão, não. Tá? Então fica de pé no seu lugar. O grupo de louvor já está vindo correndo. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Não permita que nada venha te dispersar. Feche seus olhos. Começa a pensar no seguinte. Quais são as palavras que você já recebeu até hoje? Não sei se você percebeu, mas os louvores que nós cantamos aqui essa noite foram louvores de anos atrás. E quando eu comecei a cantar esses louvores, eu comecei a pensar naquilo que eu vivi há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quantas palavras nós já recebemos? Quantas palavras já foram liberadas sobre a nossa vida? Essa é a hora do cumprimento da palavra do Senhor. Feche seus olhos nessa hora e fale no seu lugar isso com Deus. Senhor, eu quero que isso se cumpra agora na minha vida. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero guardar a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero guardar a tua palavra. Eu não vou deixar mais que nenhuma palavra passe da minha vida sem primeiro se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus, a ansiedade não vai mais encontrar espaço no seu coração. A incredulidade não vai mais encontrar espaço no seu coração. A dúvida e a incerteza que te assolaram em 2019 não encontrarão mais espaço no seu coração. Porque você acabou de declarar que nos braços do Senhor, em 2020, será o seu lugar de descanso. Você não permitirá que a fascinação das riquezas, nem que o cuidado desse mundo, continue roubando a palavra de Deus do seu coração. Você irá se posicionar e irá dar um basta nisso. Irá falar, Senhor, chega! Os cuidados desse mundo estão me matando. A fascinação pelas riquezas está me matando. Mas o Senhor não me fez para morrer. O Senhor me fez para viver e viver os seus planos. Os seus planos e os seus projetos se cumprirão em minha vida. Ó Espírito Santo, traga agora a memória de cada um de nós. Aquilo que o Senhor já falou há tanto tempo atrás, que parece que nós nos esquecemos. Traga agora a nossa memória, Espírito Santo. Traga agora a nossa memória. Traga agora a nossa memória, o chamado. Traga agora a nossa memória, o chamado. Traga agora a nossa memória, o propósito pelo qual nós fomos feitos. Nós não queremos a armadura que homens fizeram. Queremos ter a coragem de Davi. Não cabe em mim a coraça da fascinação das riquezas. Não cabe em mim a coraça dos cuidados desse mundo. Não cabe em nós a não cabe em nós. Não tente vestir aquilo que não te pertence. Não tenta vestir aquilo que não te pertence. Por isso que você está desconfortável com a sua postura, com a forma como você se relacionado com as pessoas. Porque você tem tentado ser um cara legal e tem aberto mão do seu chamado, daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Não continue em 2020 aquilo que tanto te feriu em 2019. Nessa noite é cura, nessa noite é restauração, nessa noite é metanoia, mudança de mentalidade. Você sabe para que você foi feito? Viva o seu chamado onde você estiver. A questão não é o lugar. A questão não são as pessoas. A questão é o nosso posicionamento. Se guardamos ou não a mensagem que temos ouvido. Que esse venha ser um tempo onde a palavra não passe mais de nós. Que possamos ter a coragem do profeta Isaías, que falou: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros e é impuro de coração, mas Senhor, eu quero guardar a tua mensagem. Eu quero guardar a tua palavra. Nem que o Senhor tenha que tocar com uma brasa do teu altar nos meus lábios, mas eu não quero ser um profeta que esteja mudo, calado, mas eu quero liberar a tua mensagem, a tua palavra. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Oh, Espírito Santo, que possamos sair definitivamente de Gilgal, lançar fora o tempo do deserto, o tempo do maná. Não queremos mais nos contentar com o limão, com o alimento restrito do dia. Nós queremos viver a abundância de Canaã. Amado, você vai se surpreender com o nível de revelação que você terá em 2020. Não será mais aquele maná que muitas vezes você recebe e guarda na mochila. Já deu até bolô e você nem sabe mais. Porque era para ser usado em um dia. Você quer usar constantemente, já deu bolô. A partir de agora você vai receber chuvas de revelação. Não mais o maná de Gilgal, do deserto. Agora usufruir da terra da promessa e dos planos do Senhor. Serão dias de revelações constantes em nossa vida. Guarde essa mensagem no seu coração. Deus é bom. E a todo tempo Ele deseja fazer a obra dEle em nossas vidas. Amém? A igreja é a intercessão. Amém? Antes de encerrar esse momento aqui da palavra, eu quero perguntar se alguém em nosso meio que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou de repente, por alguma situação, alguma circunstância, você acabou se desviando da casa do Pai. Se alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, confessando como o Senhor o suficiente de sua vida, se deseja retornar à casa do Pai, se reconciliar, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, por se reconciliar com Ele. Mediante essa palavra, mediante essa mensagem, tem alguém, amado, deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele? Deus é um Deus de oportunidades. Amém, amado? Deus é um Deus de oportunidades. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor saiu de São Gonçalo para vir para Maricá, para ter sua história mudada. Amém? O reencontro com o seu Edésio, o reencontro com a Dona Graça, para trazer à sua memória aquilo que você um dia viveu com eles. E eu creio que você viverá coisas ainda maiores nesse tempo. Você crê nisso? Recebe essa mensagem da sua vida? Amém.
Amém.
Glória a Deus. Antes de nós orarmos, tem mais alguém? Mais alguém? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Esse momento, para mim, não tem constrangimento nenhum. Porque o que está aqui não é... Não é o Gilson. Está dando para entender? É uma oportunidade de Deus para a sua vida. Então, eu fico muito tranquilo. Então, nós vamos orar junto. Vlamir. Vlamir. Isso. Nós vamos orar junto com o Vlamir aqui. É um amigo aí do seu Edésio, Dona Graça. Ele congregou junto um tempo lá em São Gonçalo, agora está morando em Maricá, né, recente aqui. E eu creio que você encontrou não apenas uma cidade que te acolheu, mas encontrou uma igreja. Amém? Que irá te acolher em nome de Jesus. Então eu vou fazer aqui uma oração e pedir para que o Senhor, se me repita após mim. Amém? Amém. Senhor, mediante essa confissão de fé, eu libero sobre a vida do Lamira em nome de Jesus. Um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de conquista. Um tempo onde ele viverá de forma tremenda e maravilhosa a tua palavra, os seus propósitos, o chamado do Senhor sobre a vida dele. Eu declaro que o seu coração irá guardar cada palavra, cada mensagem que será liberada. E eu declaro que Maricá será para ele como a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra dos planos, a terra dos projetos, em nome de Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Gilgal passou, ele lançou fora, em nome de Jesus. E nós, enquanto igreja, estaremos caminhando junto com ele, para que ele venha viver de maneira tremenda os seus sonhos e os seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou contar de 1 até 3, vou dar a oportunidade para que as pessoas possam sair dos seus lugares, vir aqui à frente, te abraçar e falar assim: meu irmão, conta comigo. Amém, igreja? Então, você já pode sair do seu lugar, já estou adiantando, tá? Então, olha só, eu vou contar de 1 até 3, quando você virar para lá, você vai ter pessoas que te amam e vão expressar essa vez de um abraço. Amém? 1, 2, 3. Pode virar, seja abraçado. Seja amado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sonho com um dia que, assim como tinham 20 pessoas com a Laura aqui, pelo menos 20 pessoas saiam do lugar Porque se nós estamos aqui enquanto igreja, é por causa disso aqui, gente. É por causa disso aqui que nós estamos aqui, meu amado. Sai do seu lugar e abraça, porque está tendo festa nos céus agora. Aleluia!
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre, que a igreja diga amém. Se você puder, abrace pelo menos umas 3 pessoas perto de você, dando-lhe uma boa noite.